reportagem especial.
A adoção da candidatura avulsa no sistema eleitoral brasileiro é uma escolha política do legislativo ou deve ser alvo de uma interpretação jurídica e constitucional? A análise da proposta da candidatura avulsa, suas vantagens e desvantagens, é o que você vai acompanhar hoje na reportagem especial.
Como meu avô me disse, comprar voto é vigarice, vender voto é burrice. Minha avó diz evidente, um povo bom e inteligente, vota limpo e consciente.
É natural que se busquem alternativas de representação popular em um momento em que se vive uma crise representativa dos partidos políticos. No Congresso, algumas propostas de emenda à Constituição que tratavam da introdução de candidatura avulsa no sistema político eleitoral brasileiro já foram apresentadas, mas não tiveram sucesso na tramitação. Países como Portugal, França, Chile e Estados Unidos admitem esse modelo de candidatura. Mas a Constituição brasileira, em seu artigo 14, é explícita quanto à exigência de filiação partidária para a elegibilidade do cidadão candidato nas eleições. A Lei das Eleições, no artigo 11, veda qualquer candidatura avulsa, mesmo que o candidato tenha filiação partidária. O tema da candidatura avulsa, analisado no Supremo Tribunal Federal, foi mantido em tese e ganhou decisões favoráveis do Ministério Público Eleitoral e da Procuradoria-Geral da República na gestão anterior. O entendimento favorável se baseou em legislações internacionais em que o Brasil é signatário. Tanto o Pacto de San José da Costa Rica quanto a Convenção Americana dos Direitos Humanos dispõe que o cidadão tem o direito de votar e de ser votado, sem se referir à filiação partidária. O entendimento favorável à forma avulsa é de que a legislação pactuada se sobrepõe à Constituição. Um deputado e uma especialista em direito eleitoral divergem sobre a introdução desse modelo de candidatura no país e se ele seria benéfico ou prejudicial à sobrevivência dos partidos políticos. Para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, é um direito de qualquer cidadão o de poder se representar politicamente.
É uma questão de direito individual. A segunda questão é de rompimento do cartel partidário que existe no Brasil. Você tem um sistema partidário extremamente fechado, endinheirado, porque comandam recursos públicos bilionários e eles acabam concentrando poder nos donos de partidos. Eles definem quem é que entra no partido, quem não entra, quem pode ser candidato, quem não pode. Isso é muito preocupante para a saúde da democracia brasileira e não é condizente com o que existe no mundo desenvolvido, onde formação de partido é muito mais livre. A dissidência de partidos é muito mais livre.
Na opinião do deputado, romper com o controle partidário é importante para a evolução política do país.
Todos os países da OCDE têm uma forma ou outra de representação individual independente, fora da questão partidária. Uma questão de modernizar o nosso sistema político, baseado naquilo que existe nas melhores práticas mundiais.
O deputado defende candidaturas avulsas para cargos majoritários. Ele afirma que um candidato independente eleito teria melhores condições de governar com uma coalizão de partidos. Já no que se refere às candidaturas independentes para o Legislativo, Luiz Felipe diz que só serão viáveis se o sistema político e eleitoral brasileiro sofrer modificação.
Por meu voto ilegal, ganhei livro, régua e cola. Quando eu fui ver no final, eu perdi foi uma escola.
Por meu voto ilegal, ganhei parte de um açude. Quando fui ver no final, perdi água e o quanto pude.
Opinião totalmente oposta de Luiz Felipe tem a advogada Luciana Nepomuceno, presidente da Comissão de Reforma Política da OAB. Ela afirma que o processo de redemocratização no país é pautado no fortalecimento dos partidos.
A Constituição de 88, ela está alinhada a esse compromisso na medida em que ela exige filiação partidária como condição de elegibilidade. Nós tivemos em 2017 uma reforma da legislação eleitoral, da lei das eleições, vedando expressamente as candidaturas independentes, ainda que o candidato ele tenha filiação partidária. O nosso poder constituinte originário dá protagonismo aos partidos políticos. E esse sistema, hoje adotado, ele é compatível com as candidaturas independentes.
A advogada lembra que o tema das candidaturas avulsas vem à tona por conta da crise da representatividade que passam os partidos políticos e também pela oligarquização das estruturas partidárias, em que poucos controlam os recursos financeiros e os meios de visibilidade dentro do partido. Mas ela não acredita que candidaturas avulsas atuem como salvação das agremiações.
A introdução das candidaturas independentes ou candidaturas avulsas, ela não vai ser a panaceia ou a solução para um problema que nós temos interno dos partidos políticos. Não vai ser a candidatura avulsa que vai fortalecer os partidos políticos ou que irá obrigá-los a se reinventar. No momento que nós temos um candidato avulso, ele não se vincula a nenhum programa político partidário. Eu vou ter, então, como consequência, uma pulverização das posições que vão confundir o eleitorado e enfraquecer todo o regime democrático. Porque o que vai prevalecer é o individualismo e, mais, também aqueles grupos midiáticos.
Ela lembra ainda que, pelo atual sistema de representação nos órgãos legislativos, não caberia espaço para os avulsos.
As mesas nos congressos e nas comissões é feita a distribuição, né, dos lugares nas mesas, é feita a partir da representação proporcional dos partidos e dos blocos. Aí como é que vai ser feita essa inserção do candidato independente nessa forma de estruturação das mesas nos parlamentos?
Luciana Nepomuceno avalia que o termo de ajuste de conduta de San José da Costa Rica não pode se sobrepor ao texto constitucional. A advogada lembra ainda que candidaturas avulsas já foram meio de concorrer às eleições no Brasil até 1937, quando o governo ditatorial de Getúlio Vargas cassou representações parlamentares e proibiu eleições. Anos depois, na abertura do regime, em 1945, um decreto-lei, conhecido como Lei Agamenon, proibiu esse modelo de candidatura. A legislação eleitoral da ditadura militar, a partir de 1964, tornou ainda mais rigorosa a ligação entre candidato e partidos políticos.
Seja então inteligente, seja nossa brava gente.
Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim.
Vote limpo e consciente.
Amanhã, na última reportagem desta série, o tema é palpitante em termos políticos e sociais: os mandatos coletivos. Eles avançaram muito nas últimas eleições, com 313 candidaturas ao legislativo, mas ainda sofrem com a resistência nos legislativos estaduais e municipais e com a falta de regulamentação.
Reportagem especial.